O título da pregação é Feliz Ano Novo, Como? Vamos ler o texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, ou a finalidade da vossa fé, a salvação da vossa alma. Será uma pregação em que eu não vou explorar os detalhes deste belo trecho do apóstolo Pedro. Tem uma pregação bem mais longa, que fala em cada detalhe aqui destes seis versículos, sete. Mas eu quero mostrar apenas uma característica fundamental para entendermos melhor a vida cristã. E uma vez colocando essa característica, tocar em alguns pontos. É impressionante, antes de qualquer coisa, a naturalidade com que o apóstolo Pedro, o escritor deste texto, ele mistura, por um lado, verdades maravilhosas, como, aí vem, misericórdia de Deus, só este tema, só este assunto, que há no céu um Deus misericordioso, já seria um tema para os seres humanos quererem explorar, estudar e lançar mão disto, num mundo tão perverso, tão cruel, saber que tem um Deus misericordioso. Misericórdia de Deus, ele fala em regeneração para uma viva esperança, num mundo cheio de desesperança, de frustração, de fracasso. A Bíblia fala, então, de uma esperança viva que, se você não tem, poderia ter. Fala de uma herança incorruptível, sem mácula ou sem mancha nenhuma, inacessível, quer dizer que não murcha, nunca. Uma herança incorruptível. Também um contraste grande para o que nós conhecemos neste mundo. Tudo é corruptível, tudo termina, murcha, apodrece, morre, esmaece, estraga. Mas esta herança da qual Pedro fala aqui não conhecerá esse tipo de degradação. E diz que essa herança está reservada no céu para algumas pessoas. Era o caso de perguntar, epa, que tipo de pessoas são essas? Eu quero me incluir nelas. Quer dizer que nós podemos aqui ter uma esperança reservada no céu, incorruptível, perfeita. Podemos. Aí fala que essas pessoas são protegidas pelo poder de Deus, numa época de insegurança. Fala em exultação pela salvação, alegria, muita alegria pela salvação, numa época de tristeza, angústia, depressão. Então, só estas expressões que Pedro usa aqui no início deste texto, só essas expressões já dariam motivos para pararmos e explorarmos cada uma delas. E eu diria, sem dificuldades, que cada uma delas daria uma pregação inteira. Mas, como venho dizendo, Pedro fala de todas essas coisas espetaculares. E, ao mesmo tempo, ele mistura tudo isto com elementos sombrios. Quando ele fala de tristeza, ele fala de provações, ele fala de apuração pelo fogo. São coisas que assustam. E essas coisas são vividas, essas sombrias, pelas mesmas pessoas que têm essa herança que nunca murcha, incorruptível, e pessoas que são alvo da misericórdia de Deus, que têm uma salvação garantida no céu esperando por eles. As mesmas pessoas que gozam destas maravilhas, elas enfrentam essas realidades sombrias. E essa é a vida embaixo do sol. Uma mistura de alegrias e de tristezas, de gozo e de sofrimento. Ao lado do outro, eu quero contextualizar este início com a entrada do ano novo, que nos espera daqui a poucos dias. É muito comum, e nós vamos dizer várias vezes, aliás, as que já dissemos, e vamos ouvir muitas vezes, aliás, eu acho que já ouvimos até hoje, um feliz ano novo. E muitas vezes vem um feliz ano novo cheio de bênçãos para você. Um ano novo abençoado para você. Você já parou para pensar no que é que você está desejando para alguém quando você fala no ano novo abençoado? No ano novo cheio de bênçãos? Talvez cada um tenha uma resposta específica, mas eu tenho certeza que se fizermos esta pergunta a 10 pessoas que valorizam o andar com Deus, 10 pessoas que dão prioridade às coisas espirituais, que levam a sério a vida cristã, a vida com Cristo, pessoas comprometidas com Cristo, se pegarmos 10 pessoas e perguntarmos, eu não tenho dúvida em achar que todas elas vão apontar, talvez com palavras diferentes, claro, mas para um aspecto: crescimento espiritual, visando mais intimidade com o Senhor. Meu amigo, você é comprometido com Deus? Sou. Você é discípulo de Cristo? Sou. Você acabou de desejar ali um ano novo cheio de bênçãos para uma pessoa que eu ouvi. Pois me explique aí exatamente o que o senhor ou a senhora quis dizer com o ano novo abençoado. O que é? Se for alguém fiel a Deus, vai, e que conhece o mínimo das Escrituras, vai de alguma forma falar nisto: crescimento espiritual visando maior conhecimento ou intimidade com Deus. É isso aí. Quando eu falo em bênçãos, quando eu falo um ano novo cheio de bênçãos, por detrás é isto que eu estou significando ou querendo dizer. A questão é que crescimento espiritual, intimidade com o Senhor, quase sempre envolve dificuldades, sofrimentos, provações, como o apóstolo Pedro tão honestamente deixou claro no seu texto, falando de coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo falando das provações, das tristezas, de apuração pelo fogo e coisas assim. E não foi só Pedro que deixou isso claro. Paulo fez isto. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 13, versículo 12. Os chamados pregadores da prosperidade, falsos pregadores, quando o referencial é a Bíblia, que falam que quem sofre é porque não tem fé, e que tem fé para ficar rico e ganhar dinheiro e ter muita saúde, pregadores falsos que dizem isto, deveriam conhecer melhor, além da Bíblia inteira, mas especificamente falando, uma passagem dessa aqui destrói esse chamado evangelismo fácil, esse evangelismo que, uma vez acompanhado de muita doação, isso aí faz aparecer os problemas, as dificuldades, e carrinhos velhos e quebrados se transformam em reluzentes Mercedes. Está aqui. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão ricos. Na sua Bíblia tem isso? Tem. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão cheios de saúde. Serão cheios de uma vida tranquila. Serão perseguidos. Está aqui escrito. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se tem uma coisa que você não pode dizer, é que a Bíblia lhe iludiu. O tal pregador da televisão lá, o tal falso mestre lá da prosperidade, pode ter lhe iludido. E você se deixou iludir porque quis. Porque a palavra de Deus está aqui dizendo claramente, você quer ser fiel a Cristo? Quero. Vai ser perseguido. Diferente. É outro evangelho. Então Pedro disse isto. Paulo agora diz isso. E o próprio Jesus Cristo disse isto. Mateus 16, 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24. Aqui é ele mesmo falando, o próprio Jesus Cristo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não vá dizer que Jesus Cristo lhe iludiu, que ele lhe convidou para ir até ele e prometeu só alegria, só tranquilidade nesta terra, e agora você tem visto muito é cruz, ele disse. Agora, ele prometeu também: vinde em mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim. Ele prometeu descanso para as vossas almas. Então, ele prometeu coisas maravilhosas, mesmo nesta terra. E só coisa maravilhosa quando formos para a glória. Aí sim, a promessa de Deus é nos levar para uma vida ao lado dele, onde será enxuta do olho toda lágrima. Aí sim, a promessa é clara. Felicidade eterna, gozo eterno. Um lugar onde nem trevas vai haver, só luz. Não a luz de um solzinho qualquer, mas a luz do próprio Deus que brilhará entre nós. Aí as promessas são claras e radicais em termos de só alegria, só felicidade. Mas nesta vida aqui, não. Há promessas, claro, de alívio, de descanso para a alma e de salvação eterna, sim. De paz no coração, lá dentro, sim. Mas juntamente com essas promessas maravilhosas, vieram também promessas, expectativas de sofrimento, de cruz, de problemas. Uma coisa tão real quanto a outra. É não entender o evangelho. Quem pensa que vai ter só alegria aqui na terra é confundir as coisas. Vai ter só alegria no céu, aqui não. Vai ter alegria sim, paz sim, descanso de alma sim, os que confiam em Cristo pela fé sim, mas ao mesmo tempo cruz sim também, sofrimento também sim, provação também, tristeza também, tudo isto. Agora, a maneira como a pessoa vai encarar essas provações, existencialmente o que ela vai entender delas, aí muda completamente, muda tudo. É para a glória de... Vou já explicar isso aqui, é para a glória de Deus e muitas outras coisas. Isso muda. Mas o fato em si do sofrimento, da provação e da tristeza, talvez aumente com a sua conversão a Cristo. Talvez aumente. Pastor, assim o senhor me assusta. Bom, eu acho que deveria ficar muito mais assustado alguém que vai para o inferno. Porque é o que vai acontecer para os que morrem sem Cristo. O inferno eterno, onde nunca haverá fim de sofrimento. É curioso. Isso não lhe assusta, né? Agora, dizer que aqui nesta terra, mais um 5 anos de vida que você tem, um dia, um mês, 10 anos, 20, sei lá, esse tempinho que passa por aqui, quer dizer que agora, porque seus sofrimentos talvez aumentem, aí você se assusta. Está trocado. A sua escala de valores está esquisita. Porque o que deveria assustar era o inferno eterno. Em que Cristo disse onde o verme nunca morre. Verme? Pastor, a Bíblia diz que no inferno o verme nunca morre. Diz. E o que significa isso? Não sei. Eu sei o seguinte, verme não é coisa boa. E eu não queria estar num lugar onde o verme nunca morre. Seja lá o que for este verme. Mesmo sendo um vermezinho daqui da terra, que a gente esmaga rapidamente, mesmo esse tipo eu não queria perto de mim. Ainda mais quando sabemos que essa palavra verme, ela é fraquinha, porque ela apenas simboliza algo muitíssimo mais forte, muito mais intenso, porque fala de valores eternos. Então, este verme do qual Jesus falou, eu tenho até medo de saber o que é. E ele não explicou, acho que nós nem entenderíamos o tamanho do grau de malignidade, de dor, de sofrimento, de angústia, agonia que um verme desse vai causar na alma de alguém. Então, você vai, sem Cristo, você vai para um lugar de muito sofrimento. Fala em fogo, fala em trevas, fala em verme, fala em solidão. É terrível. Isso é que deve assustar. Faltando, então, quer dizer, pastor, que quando alguém me deseja um ano cheio de bênçãos, está me desejando um ano cheio de tribulações? É isso que eu devo entender? E quando eu próprio expresso para alguém esse desejo, um ano novo abençoado, está desejando isso num ano novo cheio de dificuldades, tristezas e provações? Não. Mas, por outro lado, está implícita a ideia de que, quando as provações vierem no próximo ano, eu não estou dizendo se elas vierem, você notou, não é se em 2010 as provações vierem, não. Quando elas vierem, porque elas virão, que elas sejam vencidas, que elas sejam encaradas à luz dos valores, dos padrões, dos ensinos das Escrituras. Que você reverta aquela provação, aquela dificuldade, de uma forma tal que você cresça com ela. É isto o que você deve querer dizer quando deseja alguém um ano novo abençoado. Não é que não vai ter provação nenhuma. E nem é que tenha provação, porque quanto mais provação, mais bênção. Não, não é assim. Mas nunca a ideia de só alegria. Isso é coisa de Papai Noel. E esses bilhetinhos que muitos mandam uns para os outros e desejam também, que se vê muito nos outdoors, nas televisões e nos anúncios e tudo mais, só alegrias e todos os seus sonhos realizem, e esse blá, blá, blá adocicado. O camarada que bolou esta frase, ele sabe que isso não funciona. Você que comprou o cartão, pagou caro para mandar para um amigo, um parente, você sabe que isso não funciona. Você que abraçou o seu amigo lá na hora H do ano novo entrando, só alegria, só isso, só seus sonhos realizados, você sabe, não sabe? Não se iluda, não. Ilusão não leva ninguém para frente. Você sabe que não funciona. Você sabe que aquele querido, aquele ente querido que você está abraçando na hora do ano novo, você sabe que ele vai sofrer em 2010. Você sabe. Você sabe que você vai sofrer em 2010. Por mais que as pessoas mais queridas do mundo a você, lhe deseje milhões de felicidades e isso e aquilo. Um mar de rosas e tudo dourado. Não é assim. É fora da realidade. Mas o mundo gosta de se enganar, de se auto-iludir. Porque está todo mundo sabendo que não funciona isso. Não estou dizendo aqui nenhuma novidade para você. Que quando as bênçãos chegarem, porque... As bênçãos não. Que quando as provações chegarem, porque elas chegarão, então as bênçãos virão na forma em que você vai reagir. Aí sim, essas dificuldades. Bênção é isto. O valor das bênçãos que devemos esperar de Deus não é que Ele evitará provações. Que Deus lhe abençoe neste próximo ano. Ou seja, que Deus não traga provação nenhuma para você neste próximo ano. Não. Isso é um desejo errado. Deus lhe abençoe. Ou seja, que Deus lhe dê forças, sabedoria, humildade, paz, para que você encare essas dificuldades que virão e que Ele vai enviar ou permitir que o diabo traga sobre você, mas Ele é soberano sobre tudo e provação nenhuma que aconteça sobre você. A pior desgraça que aconteça não foi porque Deus escapou de perceber, Ele não viu, não, Ele sabe de tudo. Então desejar bênçãos é desejar que quando Deus enviar as provações, ou permitir que elas cheguem, Ele lhe ajude, lhe dê forças, lhe dê sabedoria para conviver com essas provações, enfrentar esses sofrimentos. Aí sim, isto é verdadeiramente bênção. Agora, eu não estou dizendo isso como pessimista, para apagar o brilho das suas comemorações de ano novo. O que eu quero é que você não entristeça a Deus na primeira provação do ano que se inicia agora. Logo na primeira você já vai ficar perturbado. Isso é o que eu quero evitar. Quem pensa em crescer espiritualmente precisa se acostumar a viver com dificuldades. Se acostumar a viver com dificuldades, porque não é fácil. Nós sabemos que as provações vêm, mas na primeira que vier, nós nos perturbamos, entristecemos e queremos oscilar, hesitar, infelizmente, mas à medida que a sua fé cresce e se fortalece, você encara as provações, as dificuldades de uma maneira mais, eu vou dizer, bíblica, ou seja, mais como Deus quer que nós façamos. Eu quero tirar algumas conclusões com você e encerrar sobre este texto, a respeito de provações. Primeira, é necessário que elas venham. No versículo 6, eu fiquei pensando, aqui voltando então ao nosso texto, que é 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 agora, voltando ao nosso texto inicial, aqui no versículo 6, quando Pedro diz, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, esse se necessário, eu acho que Pedro foi, ele quis ser delicado, ao dizer esse se necessário, porque na realidade é necessário, ele mesmo disse isto, Paulo disse isso, como já coloquei. Jesus Cristo disse isso. Então é. Não se iluda com a ideia de, não, mas porque Pedro aqui diz é si. Então, de repente, o meu caso é não. Esse si aqui, claro, ele fala de variações na intensidade dessas provações. Obviamente, você pode ter durante um certo ano muito mais provações e tristezas do que você teve em outros anos. Claro. Então, esse si necessário, eu acho que vai por conta aí deste grau em que é necessário, da intensidade, da quantidade, mas não na existência absoluta, que Pedro aqui está talvez dando a entender que você tem até dispensado de todo qualquer tipo de provação. Não se iluda, não é isto que ele está dizendo. Olha o que Paulo disse, como eu já falei, e olha o que o próprio Jesus Cristo falou em termos de levar a sua cruz e siga-me. Então, é necessário. A expressão que ele usa aqui, necessário, traduzida por necessário, três palavrinhas no grego, dei. Jesus usou essa mesma expressão aqui, quando ele falou do sofrimento dele próprio, e a rejeição pelo povo. Vou chegar lá bem rápido, se não quiser seguir, é Lucas 17 e 25. Eu já cheguei lá, deixa-me ler, então, você pode apenas ouvir. Lucas 17 e 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Jesus está falando do filho do homem, que é ele próprio. Então, esse ele é como se fosse eu. Está falando dele próprio. A expressão aqui, em português, importa que, é exatamente a palavrinha dei, né, usada por Pedro lá, no necessário que ela chegue. Jesus se referiu à sua morte várias vezes, e várias vezes ele disse que era necessário acontecer. Só passando a página aqui, em Lucas 22, versículo 37, já estou lendo, basta você ouvir. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito, ele foi contado com os malfeitores, ele continua. Então, importa que, novamente a mesma expressão. Então, cada vez que Jesus falava assim, importa que isto ocorra, é necessário que isto ocorra, ele está falando de algo absolutamente impossível de não acontecer, porque foi assim que Deus traçou. Não há como mudar a realidade. Então, é necessário, importa que as provações venham, a sua cruz venha, se você quer seguir o Senhor Jesus Cristo. Segundo, é por pouco tempo. É por pouco tempo. Pedro falou isso, voltando lá primeiro 1, capítulo 1, quando ele disse aqui: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Por que por breve tempo? Deve ser um mês. Então, esse ano tem, que vai entrar, vai ter 12 meses. Então, vai ver que eu vou sofrer dois. Então, dos 12 eu vou sofrer 2 meses e 10 eu vou curtir à vontade. Porque a Bíblia diz que é por pouco tempo. Está aqui, não, está tudo errado. Você está entendendo? Breve tempo, sabe o que é? É a sua vida. Quando fala breve tempo, é a sua existência aqui na Terra. 40 anos, 50, 70, 90, 10, não sei. Mas é o seu tempo, isso é o que ele quer dizer. A nossa vida é muito curta. Tiago diz que a nossa vida é como neblina. O próprio Pedro, aqui no mesmo capítulo 1, no versículo 24, ele diz: pois toda a carne é como a erva, uma planta, uma folha. Então a Bíblia chama a sua vida como uma folha, que hoje está aqui bonita, vicejante, verdinha, amanhã você vai olhar, murchou, morreu. Ou a neblina, que está aqui lhe atrapalhando de ver tudo, você tem até que reduzir, talvez parar o carro na estrada, aí de repente você olha, abriu tudo, tudo aberto na sua frente, você já pode tocar para frente. Minutos atrás estava tudo fechado. A neblina vem e vai, vem e vai. Para a sua vida, vem e vai, também uma vez só. A homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disto o juízo. Mas é rápido. Então, é necessário. Segundo, é por pouco tempo a duração da sua vida. Que é... Pastor, e como é que a Bíblia chama 90 anos, alguém que viva 90 anos, de curto tempo? Referencial. Referencial. Uma pessoa de 1,60m, é alta ou é baixa? Bom, num país de 1,50m de média, ela é alta. Num lugar de 1,90m, ela é baixa. Então, como é alto ou baixo? É referencial. Então, 90 anos em um minuto é muito tempo. Mas 90 anos, 100 anos, ou 102 anos, como Oscar Niemeyer fez agora recentemente, 102 anos, comparados com uma eternidade, se perde. É por isso é que a Bíblia chama 70 anos, 80, 90, 100, chama de erva, chama de neblina, chama de rapo, curto, porque é comparado sempre este tempo com a eternidade, que não vai ter tempo. É finito, é mensurável, é sem tempo, não tem fim. Por isso é que é curto. E Cá para nós, você reconhece isso, que eu também passo pela mesma coisa e vejo todo mundo dizer. Pode ser alguém com 20 anos, pode ser alguém com 50, com quase 60 como eu, com mais de 80 como meu pai, mas todos dizem a mesma coisa, mas passa muito rápido. Mas passa muito rápido. Outro dia, isso aqui eu vejo, claro que o jovem, a referência dele é menor. O outro dia, para um jovem, é 2 anos, 3 anos, ele se admira. E outro dia faz 3 anos. Alguém que tem seus 60, outro dia para mim já começa a ser 15. 15 anos, 10, 15 anos, é outro dia. Quando eu vou ver, me assusta. Para quem tem 80, deve ser 30. Outro dia, quando vai ver, 30, 40 anos. Fica relativo. Então você sabe que a sua vida é curta. Não é segredo. Terceira conclusão. A finalidade destas provações é muito nobre para o que tem fé em Jesus Cristo. Qual é? Purificar, ressaltar, aperfeiçoar, enquanto ressalta o valor desta fé. Foi isso que ele disse aqui. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que valor? Mais do que o ouro. E ele humilha o ouro, notaram? O apóstolo Pedro humilha o ouro, que é o metal mais precioso da terra. Já era na época dele, há 2000 anos, ainda é hoje. É impressionante isto. E ele humilha o ouro, chamando o ouro de quê? O que tem na sua Bíblia aí? Perecível. Perece, mas uma barra de ouro não perece. Não perece na sua experiência, nem na minha. Mas para o mundo que vai se acabar com isso aqui, vai haver novo céu, nova terra, vai perecer sim. Então a Bíblia esmaga o poder do homem, ela humilha os padrões humanos, ela pega o ouro, que é o que nós conhecemos de mais valioso e mais duradouro, e humilha, detona, e diz logo, o ouro perecível, isso não vale nada. Então a fé que um crente tem em Cristo é muito mais valiosa do que um ouro velho que se acaba. É assim que a Bíblia trata os valores humanos e os valores divinos. Bota um lá em cima e o outro despreza. Porque é para ser assim mesmo. A realidade é esta. Então, as provações, irmãos, ela ressalta, ao mesmo tempo em que aprimora, aperfeiçoa o valor da nossa fé em Cristo. Ninguém vê a sua fé. Ninguém vê a minha fé. É invisível a fé de cada um. Então, ela é valiosa, mas ninguém vê. Pois as provações ajudam a tornar esta fé valiosíssima e invisível. Ela quase que dá uma visibilidade à nossa fé. Como? Pela nossa reação. Então, Deus gosta, Deus se apraz em que um crente sofra, e através daquele sofrimento, ele exponha uma coisa que é invisível, que é a fé, valiosíssima, mais do que o ouro, ele expõe aquela fé através da forma como ele reage àquele sofrimento. E Deus se agrada nisto. Deus gosta nisso, disto. Então, a finalidade é muito nobre, e a quarta conclusão que até já entrei, é que o resultado das nossas provações são extremamente benignos, espetaculares, redundam em louvor, glória e honra ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Nossa fé é provada, e ao ser provada, mostrada aos homens pela nossa maneira de reagir, piedosamente, com serenidade cristã, com dignidade em Cristo, humildade, confiança em Deus, aí nós mostramos uma forma de nós mostrarmos a glória de Deus revelada pela nossa fé. Muito bonito isto. Então veja como é, como fica tão de mau gosto, tão primário, infantil. Meu amigo, que você só tenha alegrias no próximo ano, que você não tenha nenhuma tristeza, que seu carro nunca nem tenha um arranhão, e que seu salário só faça aumentar, e que todos os exames deem maravilhosos da sua saúde. Não é assim. Deus vê de maneira totalmente diferente. Deus quer se engrandecer, muitas vezes, pelas suas dificuldades. Ele quer ser honrado. E o que é que mais um crente de Cristo deseja, não é honrar, e glorificar e exaltar o nome de Deus? Então se prepare. Agora, pastor, eu não posso glorificar a Deus por um carro novo ou com um aumento de salário? Claro que pode. São formas também de você glorificar a Deus, como você vai manejar o dinheiro, talvez muito dinheiro que ele venha lhe dar. Não é proibido ser rico. Por ser crente, não quer dizer que não vai ser. Não, não. Deus pode dar muita riqueza. Deus pode dar uma saúde de ferro, como eu conheço crentes de mais de 80 anos com saúde de ferro. E Deus pode se glorificar nisto também. O que não significa é que a má saúde, o que não significa é que a falta do dinheiro, ou dificuldades, ou as mortes, os sofrimentos enfrentados, que isto é falta de bênção. Esse é o ponto. Então a bênção pode ser no muito dinheiro e no pouco dinheiro, na muita saúde e na pouca saúde. O que define é a forma como você reage a essas dificuldades. Eu quero terminar lembrando que, além de nós glorificarmos a Deus pelas nossas provações, elas produzem em nós eterno peso de glória. É uma troca completamente não razoável a nosso favor, altamente beneficiária a nós. Querem ver? 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve, veja como ele está chamando agora, leve e momentânea tribulação. Momentânea por quê? Porque o tempo da sua vida é curto. É por isto. A neblina e a folha. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno, olha o contraste do momentâneo com eterno, peso, olha o contraste do peso com o leve. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Estão vendo a troca espetacular a nosso favor? Não razoável, que eu disse, é no sentido de que é trocar o pouco pelo muito, é não razoável a nosso favor. De jeito que a misericórdia de Deus sobre nós é acima de razoabilidade, acima de compreensão, é algo que transcende. Ele é misericordioso porque ele é. Ele é gracioso porque ele é. Ele dá, ele é abundante. Ele sobra de amor para quem se humilha diante dele e reconhece seus pecados e aceita Cristo como salvador dele. Então, mais uma vez, é essa característica de Deus. Ele dá muito mais. Então, provações que ele nos dá aqui, que ele permite que nós tenhamos aqui, ele chama de leve, mas pastor, não pode ser leve. Alguém que perde um filho em plena juventude, no vigor da mocidade, esse filho morre. Então, um pai, uma mãe que vai sepultar um filho desse, só tem coragem de dizer que uma tribulação dessa é leve. Eu não tenho coragem de dizer, porque eu não acharia nunca, se fosse o meu caso. Mas Deus diz que é. E eu vou discutir com Deus. É a palavra de Deus que diz que todas as suas tribulações nesta terra, todas elas são leves. Pastor, e Deus é sensível? Como é que um Deus sensível vê o sofrimento de um pai que perde um filho e ainda chama isso de leve? Porque Deus está novamente comparando, para você entender, que perto do tamanho da glória que você vai ter lá, perto do tamanho da alegria, do gozo de lá, este sofrimento aqui, por mais intenso que seja em termos humanos, ele é leve. Então é uma comparação de duas realidades. E Deus tem que fazer esse tipo de comparação, porque assim a gente não entende nada, que nós somos meio burros, pequenos, muito limitados. Isso ajuda na hora do sofrimento que você enfrenta, que para você é o maior sofrimento do mundo, e é mesmo. Naquele momento, naquele contexto, ninguém está negando isso, mas faz bem você lembrar, minutinho, minutinho. Ah, Senhor, esse sofrimento aqui que está rasgando meu coração. Eu não sei nem se vou aguentar, mas eu creio pela fé que ele é leve, comparado com o eterno peso de glória que eu vou ter contigo. Eu creio nisto. Eu não estou sentindo isto agora. Eu estou morrendo de chorar aqui. Estou querendo desmaiar de tanto sofrimento. Eu não estou aguentando isso, mas eu te louvo, porque eu creio pela fé que esse sofrimento é leve, é pequeno, perto do que eu vou gozar com minha alma, meu espírito, ao teu lado na glória. Que você possa, irmão em Cristo, no final deste ano, olhar para trás, esse ano que termina, e dizer que todas as provações serviram para refinar a sua fé. Que esta fé está cada vez mais valiosa e que as suas ações redundaram, de fato, em louvor, glória e honra ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que, infelizmente, não podemos dizer isso de nós, pelo menos, deixa eu falar por mim, eu garanto que não posso dizer isso, que todas as provações que eu enfrentei redundaram em glória, falhei muitas vezes, somos fracos, mas pelo menos tomemos conhecimento disto, que deve ser assim, entendamos corretamente as coisas. E olhando para trás é só olhar e dizer, Senhor, é o que nós conseguimos produzir para ti este ano que se acaba, e é isso aí, não dá mais para voltar. Mas 2010 está na frente. Então, quero olhar mais para o ano que entra do que o que passa, porque já passou, claro. Então, encare de uma maneira bem consciente essa questão presente na sua vida, forte, constante, dos sofrimentos. Porque você não escapa, e eu não escapo, nenhum de nós. Mas vamos transformar isto de uma coisa sombria, ruim, para algo mesmo sofrido, ninguém nega isto, mas que redunde em louvor e glória a Deus e seja trocado na hora certa por um eterno peso de glória para você. Glória essa conquistada não pelo que você é, nem pelo que eu sou, que nós não valemos coisa nenhuma por nós mesmos, mas em Cristo. Pela fé em Cristo, nós adquirimos a condição de filhos de Deus, adquirimos uma salvação que Ele nos deu, adquirimos uma quitação dos nossos pecados que foram colocados sobre os ombros dEle naquela cruz, nós adquirimos esta condição de uma herança incorruptível no céu, e então adquirimos uma glória espetacular, que nós nem imaginamos como será, uma glória para nós, mas vinda de Cristo, por Cristo, e por causa de Cristo. Quanto a você, que não é discípulo de Cristo ainda, e quem vai dizer isto não sou eu, é você. Você já se converteu a Cristo, você já fez uma entrega pessoal a Cristo, não estou falando de religião A, B ou C, não interessa isso. Então, cada um vai responder por si próprio. Mas, se não é o caso ainda, e do seu coração você pode dizer, não, eu acho que ainda não fiz o meu acerto com Deus, através de Jesus Cristo, não. Pois corra, meu amigo, minha amiga, faça logo, porque você não sabe. Bom, eu iria dizer que você não sabe se você tira o próximo ano inteiro, mas eu vou ter que mudar isso assim, você não sabe se entra no próximo ano, 2010. Você sabe? Eu não sei se eu entro. Eu não sei. Então, urge, quem não fez ainda um acerto com Deus, através de Jesus Cristo, não de religião nenhuma, mas de Cristo. Quem não fez, corra, se apresse e entre um ano novo, crente, pela fé em Jesus Cristo. Agora sim, com uma herança incorruptível lhe esperando e um eterno peso de glória ao lado do Senhor Jesus Cristo e do Pai Celestial. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo glorifique a Cristo na vida de cada um que ouviu, de acordo com cada situação particular. Em nome dEle, Cristo, nós Te pedimos e agradecemos. Amém.